Senhor, sem barro, não é? Vocês sabem que nesta semana nós não tivemos o culto no domingo, não tivemos o culto na quarta-feira, porque estava impossível por causa da neve. Aí na quinta-feira pedimos ao André que tirasse a neve, e o André fez um bom trabalho tirando a neve, mas ficou uma lama terrível. O próprio carro dele estava patinando, estava difícil de sair daí. Conversando então com os anciãos da igreja, nós entendemos que não poderíamos ter culto no sábado hoje, se permanecêssemos com toda aquela lama sem... não tinha condições. E Deus então deu a ideia de colocarmos as pedras no parking lot da igreja, e o Espírito Santo abriu as portas. O André foi uma bênção, ajudou muito, fazendo os contatos. E ontem, então, tivemos aqui cerca de 25 caminhões de pedra. Um pouco mais de 25 caminhões de pedra. E mais um tratorzinho que o André trabalhou o dia todo para espalhar a pedra. Foi uma bênção. Por isso estamos hoje em condições de fazer o nosso culto a Deus nesta manhã. Senão não poderíamos. Há coisas que são emergências, que você não pode fugir, não tem como fugir. Ou você faz, ou você faz. Não tem como não fazer. E esta foi uma emergência. E nós gastamos cerca de $5,000 neste trabalho. Todo o trabalho que foi feito aí foi em torno de $5,000, um pouco mais com o aluguel da máquina. Nós já temos um pouco mais da metade, temos $3,000 de oferta. Pessoas particulares que já deram $3,000 especificamente para não sair nada do caixa da igreja. Vocês sabem que o caixa da nossa igreja, embora seja um caixa forte, nós temos um mortgage forte, não é? Cada mês para pagarmos de $4,640 por mês, que é o mortgage desta propriedade, deste templo que compramos. Então, o caixa da igreja é usado para pagar as despesas normais e o mortgage. Quando temos, assim, uma necessidade de emergência, nós temos que trabalhar individualmente com cada pessoa. E foi o que aconteceu. Por isso foi possível realizarmos esse trabalho. Porque $3,000 já estão certos como doações. E nós queremos tirar uma oferta especial, específica, para o estacionamento. No final do culto, no final do sermão, nós vamos tirar uma oferta. E se você se sentir tocado pelo Espírito Santo para ajudar, você doe aquilo que você... E se você não se sentir tocado, você não precisa parar em cima da pedra. Pode parar lá no meio do barro, não é? Just kidding. Só estou brincando. Mas realmente a igreja precisava, melhor do que isso aí, é só o asfalto. E logicamente o asfalto precisa da pedra antes. Então isso aí já é o começo do asfalto, tá certo? Já é o começo do asfalto, porque depois disso aí, a próxima coisa, se Deus quiser, vai ser o asfalto. Mas isso aí resolveu o problema muito bem. Vocês viram que não tem lama, que está um negócio limpo, não é? Quanto mais chove, mais limpa a pedra fica. Não é? Não tem problema. Louvado seja Deus. Amém? Se você não puder dar a sua oferta hoje, você pode colocar ali um papel, um vale, qualquer coisa, dizendo para tal dia eu vou fazer uma oferta de tantos dólares, especificamente para esta questão. No sábado que vem você pode trazer também a sua oferta. Eu quero louvar a Deus porque esta é uma igreja fiel. Vocês sabem que em 2002, esta igreja entrou nos cofres da igreja como dízimo. Vocês sabem que o dízimo não fica na igreja, não é? Todo o dízimo, 100% do dízimo que entra, sai, vai para a Potomac Conference. Aqui só ficam as ofertas. E de dízimo nós tivemos $183,000 de dízimo no ano de 2002. A primeira igreja desta grande região, da grande Richmond, que pega desde Petersburg desde Pittsburgh, pegando toda esta área grande, que tem cerca de 17 a 18 igrejas adventistas, só que dentro de Richmond nós temos 6 igrejas adventistas, né? E tem outras espalhadas até Pittsburgh, são cerca de 17 a 18 igrejas. A primeira igreja em dízimos é a igreja da Patterson, que no ano de 2002 deu cerca de $500 mil de dízimo. A segunda igreja é a igreja da Meadow Bridge, que deu 203 mil de dízimo em 2002. E a terceira igreja é a igreja brasileira, com 183 mil de dízimo. Pela graça de Deus, no ano de 2003, nós vamos, quem sabe, passar a igreja da Meadow Bridge, não é? Isso não é uma competição, mas é uma glória para Deus, se nós, uma igreja que recém nascemos, em dia 1º de maio de 1999, esta igreja foi organizada, e agora, dentro de pouco tempo, já sermos a terceira igreja em dízimo aqui desta grande região de Richmond. E se pudermos, no ano de 2003, sermos a segunda igreja, não é? Nós não podemos competir com a Patterson, que tem 500 mil de dízimo por ano, mas nós podemos, quem sabe, passar a Meadow Bridge, que está com 203, não é? 20 mil de dízimo de diferença do ano todo. É possível? É pela graça de Jesus, não é? E nós queremos que Deus abençoe a eles lá e abençoe também a nossa igreja. Porque nós sabemos que o dízimo que entra é um reflexo das bênçãos que Deus está dando para o seu povo. O dízimo é simplesmente um sintoma de como Deus abençoa o seu povo. Como Deus faz com que renda o dinheiro na mão do seu povo, não deixando faltar o pão de cada dia. O pão de cada dia na mesa dos brasileiros não tem faltado. Deus tem abençoado de uma maneira abundante a sua igreja. Que Deus continue abençoando você. Amém? Antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus nesta manhã, vamos pedir a presença do Espírito Santo conosco. Pai querido, muito obrigado pelas bênçãos paternais, pelas bênçãos que nos dás, pelo sol, pela chuva, pela neve. Em tudo vemos a tua mão, Pai. Mesmo nas provações vemos a tua mão para nos fortalecer a fé, para nos levar para mais perto do Senhor. Muito obrigado pelas provisões e bênçãos desta semana que passou, pelo pão de cada dia que os teus filhos tiveram, pelo trabalho que eles tiveram, e também porque estamos aqui confortavelmente louvando o teu nome agora. Derrama o Espírito Santo que Jesus prometeu sobre todos nós, que o Espírito Santo fale através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quando Deus encontra os homens. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8 e os versos 26 a 39. Lucas capítulo 8 e os versos 26 em diante. Vamos ler a história registrada pelo médico Lucas, o endemoniado gadareno, verso 26 em diante. E navegaram para a terra dos gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Possessões demoníacas existiam nos dias de Jesus e existem hoje. Vocês já foram em igrejas ou já assistiram pela televisão aquelas reuniões onde pessoas ficam endemoniadas dentro da igreja? Dezenas delas caindo pelo chão, enfim, rangendo os dentes, coisas terríveis. Possessões demoníacas existiam no tempo de Jesus e existem hoje. E aqui a Bíblia está falando de um homem que era um possesso de demônios. E não andava vestido, andava nu. Nem habitava em qualquer casa, mas vivia em sepulcros, nos cemitérios. Tem tudo a ver com Satanás, né? Cemitério, sepulcro, andar nu. E a Bíblia diz no verso 28, e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele. Quem prostrou-se diante de Jesus? O homem ou o demônio? Quem? O homem tinha noção, tinha sanidade mental para ver Jesus e se ajoelhar na frente? Não, ele não tinha sanidade mental. Ele estava fora de si. A mente dele estava possessa. Quem falava e quem agia pelo homem era quem? Satanás. Quando Satanás viu Jesus se aproximando, ele se dirigiu a Jesus e se prostrou. Porque diante de Jesus Cristo, ou Satanás se prostra, ou ele se prostra. Diante de Jesus, ou Satanás se curva, ou ele se curva. Não tem outra opção. Jesus Cristo é o príncipe da vida. Jesus Cristo é o Senhor do céu e da terra. Por isso, não porque Satanás amava Jesus, não porque queria obedecer a Jesus, mas diante da autoridade do Senhor do céu e da terra, as hostes das trevas se curvam. Por isso, quando um endemoniado ouve um instrumento de Deus, um homem ou uma mulher, seja quem for que ama Jesus e que diga em nome de Jesus, eu te ordeno, saia deste homem, ele tem que obedecer, porque o nome de Jesus é poderoso. Por isso a Bíblia diz que quando os demônios viram Jesus, prostraram-se diante dele, na pessoa daquele homem, exclamando e dizendo o quê? Com grande voz diziam: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Os demônios conhecem Jesus? Conhecem. Não amam a Jesus, mas conhecem quem é Jesus. Até os demônios tremem diante do nome de Jesus. Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que vestido. Quando Jesus ele vivia sem paz, mas já me tinha ouvido falar de Jesus. E as metas e propósitos de vida mudam, tudo muda. Não é mais a mesma pessoa. Eu gosto de lembrar da experiência de Agostinho, bispo de Hipona, um dos pais da igreja. Vivia uma vida errada, mas um dia ele encontrou-se com Jesus. Se tornou um novo homem em Jesus Cristo. E agora, ao andar pelas ruas da cidade, ele encontrou uma antiga amante que ele tinha. E quando a amante ouviu, e ele também a viu, ele dobrou na primeira esquina e apressou os passos. E a história diz que a amante corria atrás dele e dizia: Agostinho, Agostinho, sou eu que estou aqui. E ele olhava para trás e dizia: eu sei que é você que está aí, mas não sou eu que estou aqui. Ele estava certo ou estava errado? Certo, não era mais o Agostinho, não era mais aquele homem, era outra pessoa. Parecia o mesmo corpo, mesma fisionomia, mas o padrão mental era outro. Muda os gostos, muda tudo. Queridos, eu li há muitos anos o livro de um homem chamado Paulo Setúbal, brasileiro. O livro Confiteor. E aquilo que eu li naquele livro me marcou. Paulo Setúbal estava passando por uma experiência muito difícil. Naquele tempo, tuberculose não tinha cura. Ele estava com a tuberculose. E ele conta, ele narra nesse livro como ele se encontrou com Jesus. E eu vou pedir permissão para ler para vocês a história de Paulo Setúbal. Porque eu, ao cabo de bem longa e bem lancinante provação, eu me encontrei finalmente com o Cristo. Faz um ano, amigo, que me encontrei realmente com Cristo. Minha vida, quando o encontrei, havia sido golpeada pelo destino com selvagem ferocidade. Eu era um imenso sofredor, um vencido. Trazia os olhos embaciados de lágrimas grossas. Hora dura foi aquela da minha vida. Naquela hora dura, contudo, o Cristo apareceu de improviso no meu caminho. Parecia um homem como os outros. nada de extraordinário. Mostrava apenas o aspecto cansado de quem caminhara muito. Vestia-se com pobreza, tinha o ar doce, as mãos eram calosas, as vestes vinham empoeiradas do comprido jornadeio. Ele pôs em mim os seus olhos, dois olhos grandes e complacentes. E quando os seus olhos grandes e complacentes pousaram nos meus olhos, que iam embaciados de lágrimas grossas, ele parou de súbito em meio do caminho, parou e disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Que esquisita palavra, que singular promessa. Bem-aventurados os que choram. Aproximei-me um pouco mais do viajeiro. Eu estava nesse instante muito sucumbido. Eu estava extenuado, desbaratado pelo sofrimento. Ele parou no meu sucumbimento, no meu desbarato, e disse: vós que andais afadigados, vós que gemeis sob o peso de um fardo pesado, vinde todos a mim, eu vos aliviarei. Acerquei-me com sofreguidão do homem que prometia aliviar-me. E ele continuou: tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Ouvindo-o eu na minha angústia, toquei-lhe com as mãos trêmulas a auréola do vestido e perguntei-lhe ansioso: quem sois vós? E ele me disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que acento, o acento daquela voz! Nunca homem nenhum falou como aquele homem. Cheguei-me totalmente a ele. Sentamo-nos um ao lado do outro. Conversamos. Eu vi, sem detença, que me havia encontrado com o amigo de que carecia. Com um amigo que é hoje o meu melhor amigo. O amigo supremo. O amigo, o único amigo certo da hora incerta. Depois que o encontrei, depois que o fitei de perto, depois que lhe segurei as mãos, depois que lhe falei confiadamente, tudo, absolutamente tudo, mudou na minha vida, na existência, como por encanto. Ele, quando me viu assim mudado, homem novo, quis entrar na minha morada. E eu lhe disse: Senhor, a minha morada está arruinada, velha. Eu não sou digno de que entres na minha morada. Mas ele não me ouviu. Ele veio, entrou, viu o desmantelo da casa, o encardido das paredes, o bafio das alcovas, a surdícia do madeiramento. Mas com a sua presença, com só sua presença, a lôbrega casa carcomida refez-se de pronto e ficou linda, linda. A um gesto dele, um gesto só, perpassou logo por ela o ar oxigenado e fresco da saúde. Iluminou-se tudo de um ouro vivo, luziu o sol esbangente pelos cantos mais escuros, e como ele gostava das aves do céu, que não ceifam e nem colhem, ele, na sua ternura, soltou um bando de canários a gorjear com alegria no beiral da casa velha. E não contente com essa festa do meu coração, ele que gosta de florinhas silvestres, que não tecem e nem fiam, enfeitou a minha morada de lírios do campo, daqueles lírios que se vestem tão esplendorosamente que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, não se vestiu jamais como um só deles. Desde então, desde que há lá dentro, na casa refeita, essa saúde, esse sol, essa festa, essas flores, esse bulício constante de pássaros, a felicidade veio, com suas leves asas de seda, tecer silenciosamente o seu ninho fofo sob o meu teto renovado, mas humilde. E aí ela vive. Mas que felicidade diferente da felicidade que o mundo sonha. É uma felicidade estranha. Felicidade que os homens, correndo atrás de delícias e voluptuosidades, nem sequer suspeitam que ela existe. Felicidade que é feliz na ventura, mas muito mais feliz na desventura. Felicidade que é feliz nas horas de doçura, mas muito feliz, infinitamente mais feliz, nas horas de sofrimento. Meus queridos, Jesus Cristo transformou o endemoniado gadareno, dando a ele uma nova cabeça, uma nova mente, a mente de Jesus. O apóstolo Paulo diz que o que acontece é que Deus tira a nossa mente e coloca a mente de Cristo em nós. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 2, versos 14 e 16. Primeira carta aos Coríntios capítulo 2, versos 14 a 16. Primeira carta aos Coríntios capítulo 2, versos 14 a 16. Aqui nós lemos: ora, o homem natural, nós nascemos como homens e mulheres naturais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Estão me acompanhando? 1 Coríntios capítulo 2, versos 14 a 16. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Do jeito que nós nascemos e crescemos, não poderemos entender as coisas do Espírito Santo, as coisas de Deus. Porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Verso 16: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, diz Paulo, os que aceitam a Jesus como Salvador, os que se encontram com Jesus, nós temos o quê? A mente de Cristo. Não é mais a minha mente, é a mente de Cristo. Parecemos as mesmas pessoas? Só parecemos. Mas houve uma mudança onde? Aqui dentro. A mente, o padrão mental foi mudado. Deus nos deu um novo processador. Nós tínhamos um 286. Perguntei ontem ao Elvis: qual é o pior computador, os mais velhos que não vale mais nada hoje? Eu falei: é um 286. Então, nós éramos um 286. E às vezes nós queremos vencer com um 286. Queridos, um 286 não é compatível com os programas de antivírus que existem hoje. Você quer instalar um bom programa ali? Não dá. 286 não suporta, não resiste. E eu pergunto para um especialista: então, o que eu posso fazer com esse 286? Joga no lixo. Compre um computador novo, compatível. Mas na vida espiritual, como acontecem as coisas? Jesus trabalha com 286? Não. Jesus Cristo coloca um novo processador dentro da sua mente. Amém? Ele coloca um novo processador. Ele coloca o dele na sua mente. O processador de Jesus, a mente de Jesus, é implantada, é feito um download pelo Espírito Santo, e o download implanta em você a mente de quem? De Cristo Jesus. Por isso Paulo está dizendo: mas nós temos a mente de Jesus. Ou não temos? Se você disser: não sei, porque não tem mesmo. Porque quem tem a mente de Jesus, sabe que tem a mente de Jesus. Porque ama as coisas que Jesus ama. Fala como Jesus fala. Trata as pessoas como Jesus trata. Não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Não sou eu que estou vivendo. Mas você parece o Agostinho? Não, eu só pareço, mas é Jesus. É Jesus que está aqui. A mente é de Jesus, queridos. Jesus Cristo quer mudar você e eu. Hoje, como mudou o endemoniado gadareno, como mudou Jaime, como mudou Paulo Setúbal, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós queremos cantar agora aquele hino que diz: vaso novo. Quebra minha vida velha, Senhor. Quebra esse computador 286. E implanta em mim o quê? A mente de Jesus. Enche-me do Espírito Santo. Enquanto cantamos, se você tem esse desejo no coração de deixar que Jesus Cristo quebre a vida velha, o velho vaso, e faça de você um vaso novo, você se coloca em pé ao cantar este hino. É uma demonstração pública diante dos homens, diante do mundo, de que você aceita Jesus, se entrega a Jesus e pede que ele faça esse implante celestial na sua mente, vida nova, mente nova, mente de Jesus. Temos o poder de mudar, não temos o poder de apagar e quebrar com a nossa vida passada e criar uma vida nova.